Seguimos então aqui na 24ª edição da FEMAGRE em Guaxupé, Minas Gerais. E agora eu vou falar com o presidente do Conselho Nacional de Café, Silas Brasileiro. Silas, a feira acontece em um momento que o setor cafeeiro, vamos dizer assim, está muito apreensivo, né? Os preços estão bons, mas e com relação à safra? O que podemos esperar dessa safra 2025?
Rafaela, posso falar um pouquinho mais? Como é que está o seu tempo?
Pode falar.
Então vamos começar. Os desafios são muito grandes. Por que os desafios são grandes? Nós temos hoje na área federal, é onde nós militamos diariamente, uma divisão grande dentro do próprio palácio. Alguns querendo taxar o café na exportação e outros liberando, inclusive, a taxação para importação. Então imagina a insegurança que nós temos. O governo ainda não teve a sua base constituída dentro do legislativo. Então está muito solto ainda. E o Legislativo, inclusive, agora disputando a questão das cadeiras e essas cadeiras que estão lá sendo mudadas, inclusive agora com os acertos para as comissões, que é o que chama a atenção, também ainda não está em pleno vigor, em plena atividade. Bom, nós temos um judiciário hoje extremamente prepotente. Então, veja bem que os desafios são muito grandes. Mas aí, e o café? No nosso caso, os preços praticados hoje são elevados, são preços bons, preços remuneradores. Precisamos, então, alcançar como fazer com que isso possa, por um tempo maior, manter realmente essa remuneração para o produtor. Nós não queremos que venha um momento de preços melhores e depois os preços caem a nível que o produtor comece a pagar para produzir. Então, a nossa preocupação é uma ação imediata, uma ação direta para que esses preços possam prosseguir, possam continuar e o produtor seja remunerado. Nós tivemos nesse período, por exemplo, aí, longo, os produtores trabalhando com preços abaixo do custo de produção. Nesse período nós tivemos alta de combustível absurda, problemas com mão de obra, porque a falta de mão de obra elevou muito o custo, no caso, para a contratação. Estamos vendo isso agora, inclusive. Participamos de dois pactos para melhorar a relação trabalhista. Agora vem o terceiro pacto e nós estamos trabalhando, inclusive, para garantir a dupla visita para os nossos produtores. Se não foi agressão ao ser humano, ou desrespeito ao trabalhador e à trabalhadora, que o fiscal, o auditor fiscal, volte numa segunda visita e vê os reparos. Às vezes é o alojamento, às vezes é banheiro químico que estava faltando naquele momento. Que ele então volte numa segunda oportunidade e não auture o nosso produtor. E fazer um trabalho educativo, não só um trabalho punitivo entre o auditor e os nossos produtores. Então é um trabalho intenso, o desafio é grande, mas e o outro lado? A condição climática hoje é diversa, Brasil e para o mundo. A razão dos preços estão mais elevados. Mas e amanhã, como vai ficar efetivamente esse mercado? Então nós estamos montando também uma equipe do Conselho Nacional do Café, que é patrocinado pelas nossas cooperativas, ou mantido pelas nossas cooperativas, para um trabalho no exterior, principalmente no mercado europeu e americano, para eles falarem daquilo que nós somos como produtores de café, no princípio da sustentabilidade, tanto ambiental como social. Nós falarmos de nós para nós mesmos, não adianta. Então a equipe é equipe europeia, equipe americana, falando no dia a dia daquilo que tem se comunicado a quem? Aquele que toma o café, que está lá na ponta. É o jovem? É o da meia idade? São os mais idosos? Mas nós temos que falar diretamente para ele, porque ele é que toma o café, ele é que tem esse hábito no dia a dia, que tem que efetivamente cada dia aumentar mais. Internamente, pesquisa, baixar custo de produção, ser mais eficiente e, consequentemente, nós temos café para mantermos o abastecimento do mercado normalmente com qualidade como nós produzimos hoje. O Brasil hoje é expoente na qualidade da produção de café. É a melhor bebida de café que tem no mundo, é a brasileira. Não é por acaso que o colombiano importa o café do Brasil, troca a embalagem e exporta como se fosse deles. Esse é o Brasil que nós queremos, é a cafeicultura que nós buscamos, sustentável, com renda, com geração de emprego, fazendo com que efetivamente não haja espaço para outros virem ocupar. mas o aumento progressivo do consumo de café seja abastecido pelo nosso país, pelo Brasil.
Com relação a essa questão da mão de obra mesmo, né? Eu sei que isso é uma preocupação na lavoura, ainda mais agora nesse período que está se aproximando a colheita, né? Então, queria saber que tipo de ação, que tipo de fato, medidas estão sendo tomadas para mitigar um pouco, né? Esse, vamos dizer, esse desafio maior ainda para a cafeicultura.
Exatamente. Olha, primeiro com relação à contratação fora do estado de Minas Gerais. Nós somos os maiores produtores, mas não temos a mão de obra aqui suficiente para fazer toda a safra, toda a colheita. Mostrando para o governo que cada ação punitiva que ele faz e cada forma que ele adota de burocracia para contratar, inclusive faz com que nós venhamos a comprar mais máquinas, mais equipamentos, e isso vai trazer mais desemprego. Então, mostrando essa realidade que nós temos que ter dentro do país a compreensão que tanto o empregador quanto o trabalhador, um depende do outro. E nossos trabalhadores e trabalhadoras serem convencidos que a formalização da carteira é uma garantia para eles, inclusive no futuro, na questão social, e para os empregadores também. Então, vamos divulgar mais, nós vamos investir mais. Temos que investir mais em vocês, que são os porta-vozes, que levam realmente as mensagens para aqueles que estão bem distantes e não estão participando aqui. Então, nós admiramos muito o trabalho que vocês fazem. Justiça Agrícola tem sido algo diferenciado, tem credibilidade e faz com que aqueles que estão participando, vendo o que está sendo noticiado ali, possam crer que há uma necessidade de proximidade entre governo, uma compreensão maior entre o MDS, entre o Ministério do Trabalho, entre os sindicatos, entre as cooperativas, para que todos possam ser beneficiados. Acho que sim, esse é o grande pleito nosso. Então, temos que aperfeiçoar aqui internamente e temos que trabalhar lá fora para mostrar realmente como esse café brasileiro é produzido. Diferenciado, bom, agradável paladar e que os nossos produtores possam ser remunerados tanto quanto os nossos trabalhadores e trabalhadoras.
Para a gente finalizar a entrevista, o senhor comentou sobre a questão de fato do nosso café ser conhecido mundialmente, né? E mesmo diante de tantos desafios dessa safra, principalmente, o café brasileiro segue aí sendo referência em sustentabilidade e qualidade. Vamos seguir assim durante esse ano?
Sim, eu acho que isso é o mais importante que nós temos que fazer. E é interessante, se você fizer uma análise, nós tivemos 2018, 2020, safras que são diferenciadas. Mas ao longo dos anos que nós produzimos café, nós temos mantido, nos últimos 4 anos, uma média de 60 milhões de sacas. Esse ano, com tudo o que aconteceu, mas nós vamos mais uma vez manter 60 milhões de sacas para o mercado.
Maravilha, Silas. Muito obrigada pela sua participação.
Nós te agradecemos a oportunidade. Um grande abraço, muito obrigado.
Bom, seguimos então aqui acompanhando a FEMAGRE, trazendo todas as notícias e informações da feira para você.